Este secretário de Estado era a Sala Sofia ou a Sala, não me lembro o nome, Herculano, não é? O que me parece que esta é preferível a qualquer uma dessas duas, por várias razões.
Ah, isso
mesmo. Esse é o grande argumento. Esse é o grande argumento, claro. Portanto, temos aqui umas iniciativas legislativas, duas iniciativas legislativas, embora uma já tenha sido distribuída diretamente, que é a que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 286, relativo à assistência e patrocínio judiciário aos bombeiros nos processos judiciais em que sejam demandantes ou demandados. Não sei, algum senhor, alguma senhora... É a proposta de lei do Governo.
Não,
depois temos uma outra que ainda não baixou à Comissão. É? Muito bem. Então fica o deputado Filipe Neto Brandão. Depois há uma outra que ainda não foi distribuída à primeira Comissão, mas ainda vai ser hoje distribuída à primeira Comissão, que define meios de prevenção e combate ao furto e receptação de metais não preciosos, mas com valor comercial, e prevê mecanismos adicionais e de reforço no âmbito da fiscalização pelas forças de serviços de segurança, da atividade de gestão de resíduos. Sim? Sr. Deputado Teresa Anjinho? É governo. Pois, seria melhor a oposição. Não sei. Sr. Deputado João Oliveira? Propositadamente estranho. Sr. Deputado João Oliveira? Sim. Isso mesmo. É?
Talvez,
senhor
Presidente, pode ser.
Muito bem.
Como com os olhos a diversificação da
região. É sobre essas coisas. É a criminalização dessas atividades. É furto, é. E receptação. Deve ser. Sim. E já é receptação. Quem compra isto? Evidente. Claro. Depois temos aqui uma iniciativa europeia. Temos aqui uma iniciativa europeia relativa à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno. Isto quando chegamos às iniciativas europeias. Identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno. Isto foi distribuído à nossa Comissão e à das Obras Públicas. Portanto, a nossa é um parecer jurídico, mas não vejo que tenha...
Tem a apreciação subsistente?
Tem essa apreciação.
Podem fazer, sim.
Pois podem. Pois. O deputado Dom João Lobo não quer ficar com ele? Hã? Até o deputado. Isso é ótimo. Não me aparecerem folhas destas. O deputado João Lobo até se pode pronunciar sobre essa questão que o deputado Ricardo Rodrigues levanta, que é a questão de existência de duas comissões a pronunciarem-se sobre a subsidiariedade.
Três.
Não basta uma?
Três. Na realidade são três.
Porque é uma questão prévia, vamos questão prévia.
São três comissões, porque a Comissão dos Assuntos Europeus também se pronuncia sobre. Estou a tirar o microfone.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Outro dia tivemos uma situação de facto em que nós dissemos que não violava o princípio da subsidiariedade, e bem, o Sr. Deputado João Lobo, e outra comissão disse que violava. E, portanto, para não que ficarmos numa situação de algum conflito de interesses entre comissões, parece-me que seria adequado e avisado, mais uma vez, levantarmos a questão de que esse tipo de situações só deve ser distribuída a uma comissão e não a duas, porque, sendo distribuída a duas, cria o risco sempre razoável de que dois juristas ou dois deputados pensem de forma diferente, que é razoável e natural. E, portanto, só que cria uma situação final relativamente embaraçosa e que devemos evitar.
Eu sou o deputado Ricardo Rodrigues. É que aqui, para além de duas comissões, nós temos três, porque ainda há dos assuntos europeus. Não é? Sr. deputado João Lobo, faz favor.
Muito brevemente, Sr. Presidente, senhores deputados, realmente...
tanto quanto tenho presente a Lei 21, ela diz que prevalece a posição da Comissão de Assuntos Europeus, mas as questões suscitadas pelo seu deputado têm pertinência, e foi nesse sentido que eu, na reunião anterior, expus a questão de, porventura, deveremos ou devermos apreciar as implicações da nova lei na questão da emissão dos pareceres. Todavia, julgo que sem quebra dos trabalhos normais, até que haja uma apreciação por parte da Comissão dessa situação, eu julgo que deveremos manter o procedimento habitual, sem prejuízo de depois ser ponderada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Fica então distribuído ao Sr. Deputado João Lobo esta iniciativa europeia. Temos agora o ponto 2, que é a apreciação e votação de parecer sobre a lei que aprova a Lei de Segurança Interna. E por efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este parecer vem na sequência do projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista Português, que de facto vem fazer aqui algumas alterações à nossa Lei de Segurança Interna, que já estava aprovada anteriormente. Os subscritores pretendem e questionam como principais aspectos que devem, os principais aspectos que devem estruturar o Sistema Nacional de Segurança Interna, elencando a necessidade de clarificar a separação entre a segurança interna que compete às Forças e Serviços de Segurança e a Defesa Militar da República que competirá às Forças Armadas. Pelo que devem ser aquelas primeiras devem ter uma natureza civil e as forças de segurança que funcionam ainda sob o Estatuto Militar devem evoluir nesse sentido, nomeadamente a GNR e a Polícia Marítima. O PCP propõe, assim, a coordenação, uma melhor coordenação entre as forças e os serviços de segurança seja feita a nível interministerial, quando necessário, recorrendo para isso ao concurso do Conselho Superior de Segurança Interna, que deve integrar os responsáveis de todas as forças e serviços, e através do Gabinete Coordenador de Segurança a funcionar permanentemente junto ao Ministério da Administração Interna, e propõe, por força disto, a eliminação dos cargos de Secretário-Geral e Secretário-Geral Adjunto do Sistema de Segurança Interna, bem como dos Gabinetes Coordenadores da Segurança Regionais e Distritais e Unidades de Coordenação Antiterrorismo. Com a iniciativa, a Assembleia da República passaria a aprovar as grandes opções da política de segurança interna e a lei de programação de instalações e equipamentos das forças e dos serviços de segurança, e seria definido o elenco das forças e serviços de segurança em um quadro mínimo de direitos sindicais e socioprofissionais dos elementos da Força de Segurança, também pela Assembleia da República seria feita esta definição. O projeto de lei em apreço segue a estrutura da atual lei, começa por definir e enunciar os fins da segurança interna, os princípios fundamentais que pautam a sua atividade, a política subjacente, o âmbito territorial, os deveres gerais e especiais de colaboração e a coordenação e cooperação das forças de segurança. Propõem, assim, os subscritores deste projeto a introdução de dois novos artigos neste capítulo primeiro, que se refere às grandes opções da política de segurança interna e à programação de instalações e equipamentos das forças de segurança. Definem aquelas primeiras como constituindo um conjunto de princípios de enquadramento, orientações e medidas prioritárias e imediatas destinadas a enquadrar a atividade desenvolvida pelo Estado para garantir a ordem, a segurança, a tranquilidade públicas, proteger pessoas e bens, prevenir a criminalidade e contribuir para assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e o respeito pela igualdade democrática. E determinam que seria um objeto de lei de programação plurianual que deve prever os encargos com investimentos para o período de 5 anos subsequentes à sua aprovação. E os investimentos na modernização e operacionalidade das forças de segurança, nomeadamente os relativos a instalações, sistemas de tecnologia de informação e comunicação, viaturas, armamento e outros equipamentos. Pretende ainda ao PCP redefinir os atuais órgãos do sistema de segurança interna, eliminando então os já referidos cargos de secretário-geral e de secretário-geral adjunto, passando a ser apenas o Conselho Superior de Segurança Interna e o Gabinete Coordenador de Segurança, que aglutinariam estes dois cargos cuja extinção é proposta. Em consonância, mantém a estrutura do capítulo 2 da lei em vigor, mas adapta o articulado às alterações preconizadas em relação às grandes opções da lei e à lei da programação. retirando ainda do leque de competências do Primeiro-Ministro, no âmbito da direção da Polícia de Segurança Interna, a denominação e exoneração do Secretário-Geral de Segurança Interna e do Secretário-Geral Adjunto. Extingue ainda aos gabinetes, como já referi, de coordenadores das seguranças regionais, distritais e as unidades de coordenação antiterrorismo, e redefinem a natureza e composição do Conselho Superior de Segurança Interna, que passa a ser o órgão interministerial de audição e consulta em matéria de segurança interna, presidido pelo Primeiro-Ministro, e do qual deixariam de fazer parte os Vice-Primeiros-Ministros, os Ministros de Estado e da Presidência, o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, o Secretário-Geral da Segurança Interna, o Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, o Diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e dois deputados. Por seu turno, passariam a integrar o Conselho o Secretário-Geral do Gabinete do Coordenador de Segurança e o Responsável Nacional da Autoridade para a Segurança Alimentar. Este Conselho passaria a ter que emitir parecer sobre as propostas de leis das grandes opções e de programação. Já o Gabinete Coordenador de Segurança passaria a funcionar na direta dependência do Ministro da Administração Interna, sendo presidido pelo Secretário-Geral e integrado pelas mesmas entidades que integram o Conselho e correspondentes oficiais de ligação. Ao rol das competências, somar-se-ia a emissão de parecer sobre a lei das grandes opções. Os proponentes definem no capítulo 4 as forças e serviços de segurança como organismos públicos de natureza civil, permitindo o exercício de funções de segurança à Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica e ao Corpo da Guarda Prisional. Terminam a definição do respectivo regime de pessoal, nos termos do Estatuto, a aprovar por decreto-lei, que regulará o regime de prestação de serviço e de exercício de direitos e deveres dos membros, reconhecendo-se desde já ao pessoal o direito à constituição de associações sindicais nos termos da Constituição. Procede-se à definição da atividade de segurança privada, objeto da lei especial e a correspondente obrigação de elaborar um relatório anual enviar à Assembleia da República como anexo ao relatório anual de segurança e determina-se que a atividade de guarda noturno seja objeto de lei especial. A iniciativa em apreço prevê, por último, a sua entrada em vigor após 90 dias. Isto, eu dei uma ideia, mais ou menos, penso eu, não quis estar a ser muito exaustiva, mas das principais alterações, digamos assim, que esta lei preconiza em termos de organização e de coordenação da segurança interna portuguesa entre as várias forças que a compõem. E, portanto, diz quanto ao enquadramento legal e aos antecedentes parlamentares, que eu gostaria de fazer aqui algumas notas, a polícia tem por funções defender a legalidade democrática e garantir a segurança interna dos direitos dos cidadãos. Enquanto as Forças Armadas incumbe a defesa militar da República, penso que esta lei, o espírito desta lei baseia-se precisamente na separação entre estas duas questões, entre as Forças Armadas, propriamente ditas, e militares, e a segurança interna e segurança interna dos cidadãos numa perspectiva mais civil e não com aquela componente militar, e pretende deixar isso de algum modo clarificado e bem estruturado, de forma a evitar quer duplicações de serviços quando a coordenação de certas operações e certas campanhas, quer inclusivamente o desperdício até de fundos e de meios que podem ser gerados pela duplicação de serviços e até alguma, digamos assim, rivalidade, entre aspas, entre as forças de segurança no que diz respeito a quem incumbe o comando de determinado tipo de operações em caso de conflito ou duplicidade de várias forças de segurança a fazer o mesmo papel. E, portanto, nesse aspecto, já partindo mais de uma opinião pessoal, que eu me escusei de dar no próprio parecer, por força de ser também uma das prioridades e uma das nossas, do governo português, a reestruturação e, de certa forma, a melhor coordenação, a melhor eficácia e eficiência dos serviços de segurança interna, e eu escusei-me porque as próprias leis orgânicas destes serviços já preconizam uma alteração das mesmas, uma reforma das mesmas. Portugal tem uma taxa de cobertura razoável em relação aos outros países da Europa, tem 480 polícias, 88 polícias por cada 100 mil habitantes. Este valor é só ultrapassado pelo Chipre e pela Itália, pois a média europeia é 352 polícias por cada 100 mil habitantes. E é uma questão que, de facto, também preocupa este governo e o PSD, nomeadamente, é que as forças de segurança, cumprindo a função que têm que cumprir, devem, de facto, ser bem articuladas e que deve, quer quanto à proteção das pessoas, quer quanto à sua abrangência geográfica, e devem ser articuladas de forma a fazerem os serviços de uma forma mais célere, a responderem de uma forma mais eficaz e com menos custos às solicitações que têm, porque é uma... A rapidez com que as forças de segurança podem ou não podem intervir é fundamental para a criação de uma sensação e de um conforto de segurança para os cidadãos. É evidente que há muito a fazer ainda. Estuda-se um sistema integrador destes sistemas todos e, no fundo, esta lei também pretende, de facto, construir um sistema integrador de todos estes sistemas. E a segurança interna é um assunto que nos preocupa, e a lei de segurança interna, e que de facto exige uma reflexão e um olhar atento para uma nova estratégia de segurança nacional que se deve encontrar de forma a evitar estas situações que eu referi, quer de duplicação de tarefas, quer de conflito de competências entre algumas... Ai, peço imensa desculpa. Entre algumas forças entre si. E, portanto, tendo isto, eu não vou adiantar mais, só fazer uma nota final que não fiz referência no parecer à Lei Trabão, porque deste projeto não se consegue apurar quais os custos que esta presença iniciativa tem, se tem custos ou não, ou se até racionaliza, não podemos apurar isso e, portanto, ela não é, de certa forma, não é posta em causa, não se consegue fazer esse apuramento de uma forma precisa. E assim o PCP apresentou esta iniciativa que visa, de facto, reestruturar e redefinir a nossa segurança interna. Tem também aqui a novidade de criar uma divisão para os guardas noturnos e para a segurança privada. Os guardas noturnos são regulados pelas câmaras municipais, por legislação. A fiscalização das suas atividades é feita pelas câmaras municipais, o seu licenciamento tem sido feito pelas câmaras municipais e portanto, não há aqui grandes alterações nestas matérias. E, portanto, penso que esta entidade pretende clarificar esta separação entre segurança interna e a defesa militar. Elimina, de facto, algumas, o secretário-geral e o secretário-geral adjunto da Segurança Interna e os gabinetes que referi, e pretende, face ao exposto, eu penso que esta comissão é de parecer que o projeto de lei está reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, e, portanto, e com isto, dou por concluído a minha...
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso, pela apresentação do seu relatório e das suas considerações relativamente a uma matéria importantíssima na área da segurança interna. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4, uma vez que não há iniciativas europeias, pareceres. E temos uma petição em que é solicitada a revogação da Lei 9/2010, 21 de maio, que aprova o casamento homossexual, cujo relator é a Sra. Deputada Isabel Moreira, e eu dou-lhe a palavra para o efeito. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Peço desculpa, estou perguntada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ouve-se? Está-se a ouvir, é? Está. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputadas. Isto é, de facto, o relatório final da petição online número 3012, que solicita a revogação da Lei número 9/2010, de 21 de maio, que aprova o casamento homossexual, usando as palavras do peticionante. O número de assinaturas é 1. O peticionante é o Sr. Alexandre Moura e Silva Nogueira Pestana, e, naturalmente, a nota de admissibilidade faz parte integrante do presente relatório. O ponto número 1, que, portanto, é o ponto objetivo, que não diz respeito à minha opinião, que optei por dar, que diz respeito à petição e a conclusões, diz o seguinte, como se pode ler na nota de admissibilidade, o peticionante solicita que seja revogado o, pelo menos, mal identificado casamento homossexual, que é um erro comum perante uma realidade normativa relativamente recente e mais comum perante uma realidade normativa que se combate. Trata-se da Lei 9 de 2010, 31 de maio, que, aspas, permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, não tendo sido espírito legislador ignorar a diferença entre um gay e uma lésbica, que em rigor já podiam casar, já que são de sexo diferente. O objeto da petição e o peticionante respeitam todos os requisitos formais e de tramitação constantes do regulamento aplicável, aprovado pela Lei nº 43.90, 10 de agosto. Não se verificando causas para indeferimento liminar, deve a mesma ser admitida à Assembleia da República. Nos termos do número 1 do artigo 24 do mesmo regulamento, a petição não deve ser objeto de apreciação no plenário, por ser individual, nem pressupõe a audição do peticionante ou publicação em Diário da República. A petição merece, assim, este relatório, o qual é enviado a cada grupo parlamentar, para que averiguem do merecimento do requerido pelo peticionante em termos de uma iniciativa legislativa. E deve ser, naturalmente, enviado ao peticionante, peço desculpa pelo lapso de não ter sido incluído no papel que todos têm à frente. No ponto 2, aquilo que é a opinião da relatora, optei por, porque entendi que poderia ser útil para outras ocasiões e não só para esta, mas claro que para esta e por respeito pelo peticionante, optei por sinteticamente escrever o seguinte. É sabido que passem os anos que passarem sobre a aprovação da Lei nº 9 de 2010, haverá sempre quem, como peticionante, considere no seu direito que, abre aspas, o casamento é um contrato social perante o Estado com implicações na constituição e definição da família, relacionamento familiar, filiação e poder paternal, ou que, abre aspas outra vez, não faz sentido sequer considerar a existência ou definição de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E que a lei degrada a própria definição de família, para usar as palavras do peticionante. O mesmo acontece relativamente à agilização do divórcio em prol da autonomia individual, que continua a ser olhado por certos grupos como um contributo para a destruição da família. O mesmo acontece com o regime das uniões de facto. Hoje são mais silenciosas as críticas à atribuição de direitos a uniões de facto entre pessoas do mesmo sexo, tantas vezes apelidadas de contra natura, mas agora postas em descanso perante a redefinição do casamento civil como o contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem construir família mediante uma plena comunhão de vida nos termos das disposições deste Código. São as palavras do Código Civil atual. O mesmo acontece quando a argumentação do peticionante assente na necessidade de laços de sangue, na impossibilidade de adoção, etc., esquece várias coisas. Que para o Estado laico, casamento e constituição de família são dois direitos fundamentais distintos, artigo 36 da Constituição, que por isso mesmo todos temos o direito a constituir família sem casar e a casar sem constituir família. Esquece que todas as pessoas podem adotar singularmente, gays e lésbicas incluídas, esquece que os gays e as lésbicas têm filhos, esquece, enfim, a realidade. Já não usamos no momento pré-aprovação, já não estamos, perdão, no casamento, no momento pré-aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O peticionante conhecerá os argumentos que foram esgrimidos e a jurisprudência constitucional. Antes da aprovação, vingou sem unanimidade que o legislador era livre de aprovar ou não o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Depois de aprovado, a questão é outra. Um Parlamento democraticamente eleito pôs em lei o que entendeu ser a melhor concretização possível da não discriminação em função da orientação sexual, do princípio ao livre desenvolvimento da personalidade e do direito fundamental ao casamento. Neste momento posterior, portanto, e com legitimidade democrática, o Parlamento entendeu interpretar a mensagem constitucional que teve por correta numa sociedade aberta de intérpretes, dentro da qual o Parlamento é particularmente chamado a esse dever, o de interpretar. Construída a norma nos termos descritos e tratando-se de um direito civil pessoal que concretiza princípios constitucionais e dá significado a um direito de liberdade e garantia, direito ao casamento, e, portanto, dessa forma, forma um novo bloco constitucional, a sua revogação é, na opinião da relatora, confrontada com o seguinte, com aquela mesma concretização e o seu significado, com o princípio da segurança jurídica e com o princípio da tutela das expectativas jurídicas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Não sei se há intervenções, tenho uma inscrição. Sra. Deputada Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer que, naturalmente, que estamos de acordo com o relatório, vamos votar favoravelmente, não está isso em causa. Mas eu gostaria de deixar aqui duas ou três notas, uma formal, que tem a ver com o facto, na realidade, este ser um relatório sobre uma petição e não segue a tramitação normal dos relatórios e pareceres sobre projetos, portanto é normal que, se lermos a petição, andamos um pouco à procura da conclusão e vamos encontrá-la aqui, aliás é essa a questão que eu depois vou levantá-la aqui no fim do ponto 1, tem a conclusão, que é dar a conhecer aos grupos parlamentares este relatório, bom, enfim, isso tudo bem, conseguimos descobrir a conclusão, que é de certa forma aquilo que votamos, mas eu queria dar aqui uma nota muito sincera, que é a segunda, que tem a ver com o seguinte, não com o conteúdo da opinião da relatora, que temos que respeitar e, portanto, não vale a pena, nem quem sou eu para entrar nesse tipo de discussão neste momento. E, aliás, estou de acordo em geral com o facto de se entender que não é a altura do ponto legislativo, do ponto de vista legislativo, ser agora estarmos outra vez a levantar este tipo de questões. Mas eu queria deixar aqui uma nota que é, a Sra. Deputada relatora diz que tem um grande respeito pelo peticionante, eu ouvi dizer, ou por quem, pelo peticionário, por quem requereu esta petição. De qualquer maneira, eu leio logo o primeiro parágrafo e verifico que, de certa forma, lhe dá uma lição que pode ser aceitável no sentido de ser rigorosa, que o requerente da petição, em vez de chamar a isto o casamento homossexual, devia ter chamado, segundo vejo na página 3, CPMS. Pronto, eu percebo que todos nós temos que ser rigorosos, nomeadamente quem entrega petições na Assembleia da República, mas eu penso que é perfeitamente perceptível o que é que o peticionante queria com isto. Quer dizer, é referir-se à lei que logo a seguir diz que é a Lei 9/2010, 31 de maio. Portanto, mas tudo bem, essa é para que o peticionante saiba que deve atuar com rigor quando apresenta petições à Assembleia da República. A segunda nota é a questão da conclusão. É porque tem uma conclusão, que é dar conhecimento aos grupos parlamentares, está certo, mas falta uma outra. Falta uma outra, é preciso dar conhecimento ao peticionante. Ou seja, é obrigatório, nas conclusões, que o relator diga se... Mas eu tive dificuldade em encontrar onde é que estão aqui as conclusões, Sr. Deputado, não sei se está a ver, foi o meu único problema, embora eu já tenha dito que percebi que está no fim do primeiro parágrafo. E, portanto, a segunda é que se deve dar conhecimento ao requerente da petição daquilo que ele efetivamente pretende com esta petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa. Não sei se há mais intervenções. Só ver se há mais intervenções. Não havendo. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigada pelas suas questões. Em primeiro lugar, eu não quis dar uma lição ao peticionante, eu acho que a Assembleia tem uma função também pedagógica. Eu não pus CPMS, eu pus... ele próprio citou a Lei 9/2010 e eu pus entre aspas, permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, porque precisamente como é uma questão nova, muitas vezes cria confusões e o casamento homossexual resulta de anos e anos e anos, séculos, de silenciamento destas questões e, portanto, penso que a Assembleia tem também uma função pedagógica de explicar que, de facto, é casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque casamento homossexual não quereria dizer nada, porque, no fundo, se poderia permitir que um gay... um gay e uma lésbica pudessem casar, e obviamente isso já era permitido. Portanto, não foi para, não foi para ofender o, não foi para ofender o peticionante de maneira nenhuma, é porque quando há realidades novas, e sobretudo realidades novas após séculos de silenciamento no que diz respeito aos referentes dessas mesmas realidades, eu acho que a Assembleia tem um papel pedagógico, não é? Nisso mesmo. Em segundo lugar, eu comecei por pedir desculpa de nos papéis que estão à vossa frente não estar escrito desse conhecimento ao peticionante, mas foi já introduzido. O lapso foi meu e comecei por pedir desculpa disso. Mas está introduzido no parecer que será assinado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, em nome exatamente da tal dita pedagogia, que acho muito bem, e particularmente pelo facto desta petição, tanto quanto eu percebi, ter apenas uma assinatura e, portanto, é dirigida a alguém que está interessado nestes temas. Acho muito bem que, de facto, aqui conste a opinião da relatora. Contudo, em nome exatamente dessa mesma pedagogia e precisão, chamo a atenção para o facto de, na opinião da relatora, que, de facto, não se distingue muito bem das conclusões propriamente ditas, porque não segue, portanto, o modelo normal das petições, a relatora faz uma utilização de um conceito de família que também pode ser considerado discriminatório. Passo a referir. Diz, Estado laico, todos temos o direito, portanto é na página 3, terceiro parágrafo, em que diz que todos temos o direito a constituir família sem casar e casar sem constituir família, supondo exatamente, portanto, um conceito de família que depois de casados, portanto, fazer depender o conceito de família do facto de se ter filhos. E, portanto, isso pode ser considerado atualmente, é debatida, é uma questão que é muito debatida no Conselho da Europa, por exemplo, como uma utilização indevida e até mesmo discriminatória do próprio conceito de família, com implicações, inclusivamente, legais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira, não sei se quer fazer.
Eu não sei bem se percebi bem a questão. Aquilo que eu quis dizer é que, perante a linguagem do peticionante, em que ele diz que não faz sentido nenhum existir esta lei, uma vez que não pode haver casamento sem laços de sangue, etc., eu pus entre aspas as coisas que ele disse, eu limitei-me a reproduzir as normas incitas no artigo 36 da Constituição, com a jurisprudência que existe relativamente às mesmas, que é claríssima, no sentido de haver dois direitos fundamentais, o direito a casar e o direito a constituir família, sendo possível os dois ao mesmo tempo, o primeiro sem o segundo com o primeiro, e, portanto, limitei-me a reproduzir aquilo que é a doutrina constitucional há 30 anos esta parte e a jurisprudência que existe em Portugal. E, portanto, de facto, são dois direitos fundamentais distintos para que, precisamente, se possam proteger juridicamente realidades de pessoas que têm filhos e não são casadas e pessoas que são casadas e não têm filhos. E essa proteção jurídica é dignificada e exigível perante o Estado, precisamente porque a Constituição separou as duas realidades. Portanto, não, isto não é a minha opinião. Isto é aquilo que, na opinião de pessoas muito mais avalizadas do que eu, decorre da Constituição. Agora, eu não tenho nenhum conceito de família e não imponho nenhum conceito de família a ninguém e espero que não imponham nenhum a mim mesma. Muito obrigada.
Deputado Ricardo Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só porque teve em causa também algo o rigor da língua e dos termos e porque se referiram várias vezes a peticionante e agora estas técnicas dão-nos essa coisa de podermos aceder rapidamente aos dicionários e o dicionário diz que é peticionário e que não há nenhum dicionário português que diga peticionante. É a informação que aqui está... Eu já vi, mas vi algumas pessoas dizerem peticionante, e portanto é peticionário nos termos dos dicionários portugueses, é só isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Não há mais inscrições. petição.
A lei diz peticionário, mas não devia. É a diferença entre mandante e mandatário. E neste caso
é, mas curiosamente a lei fala em peticionário. A lei peticionário. Senhores deputados, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Isabel Moreira, independentemente de concordar ou discordar da sua opinião, queria felicitá-la pela serenidade e seriedade com que esta matéria foi apresentada e foi aqui discutida, o que é importante para este tipo de matérias. Muito obrigado. Passamos então agora ao ponto 5 da agenda, que é a apreciação e votação de um requerimento do Partido Socialista em que solicita a vinda a esta comissão do Sr. Ministro da Administração Interna, uma vez que suscita dúvidas a base legal de uma atuação conjunta entre as autoridades tributárias e a PSP. Sr. Dr. Ricardo Rodrigues, para a apresentação, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós fomos confrontados a semana passada com algumas notícias de que havia agora operações conjuntas das forças de segurança e entidades relativas à inspeção fiscal e, portanto, entidades de execução fiscal. E, portanto, porque essa matéria, diziam os jornais, que tinha como base e fundamento um protocolo entre as forças de segurança e os serviços de finanças e de execução fiscal, ficamos na dúvida sobre o que é que se estava a passar e da, enfim, legalidade dessa operação. Na verdade, aquilo que se passa em termos teóricos é o seguinte: o Estado tem privilégios creditórios que todos nós conhecemos. Mas, uma vez ditada a prioridade do Estado, a concretização das penhoras relativamente a créditos, quer do Estado, quer de privados, é uma área que compete a cada um. O Estado tem os seus meios e os cidadãos têm os seus meios também para ver ressarcidos dos créditos que mal parados. E, na verdade, conferir um privilégio depois ao Estado para, em comparação com os privados, não poder os privados também fazer a mesma coisa do que o Estado faz, parece-nos que pode suscitar algumas dúvidas de atuação por parte das entidades públicas relativamente a essa matéria. E para que haja um correto esclarecimento da prática que está a ser seguida e os fundamentos que levaram a essa prática, o Partido Socialista acha oportuno que se possa chamar o Sr. Ministro para ele poder explicar ao Parlamento que afinal que protocolo é esse, em que é que consiste, quais são os seus fundamentos, para ficarmos melhor esclarecidos sobre a prática que está a ocorrer no país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD considera manifestamente excessivo este requerimento no sentido de solicitar a audição do Ministro da Administração Interna por esta matéria. Considera-o porque o Grupo Parlamentar do PS poderia utilizar a figura jurídica do requerimento ou das perguntas ao Governo para esclarecer plenamente todas as dúvidas que se suscitam sobre esta matéria, ainda mais que o Ministro da Administração Interna esteve há bem pouco tempo nesta comissão, durante quatro horas, de tal forma que tivemos que adiar a audição regimental, precisamente porque as vindas do Ministro da Administração Interna têm sido sucessivas e têm sido alargadas. No entanto, como aquilo que caracteriza o Ministro da Administração Interna é precisamente estar sempre disponível para o pleno esclarecimento de qualquer assunto, nós temos consciência que a pergunta ao Governo ou o requerimento seriam suficientes, mas vamos viabilizar a vinda do Ministro da Administração Interna para esclarecer plenamente o Grupo Parlamentar do PSD, todos aqueles que pretendam esclarecimentos sobre esta matéria, mas deixando bem claro que consideramos que há aqui um excesso de forma para atingir um resultado que poderia ser atingido por outra via, e que o tempo do Ministro da Administração Interna é precioso para responder aos deputados na primeira comissão necessariamente, mas também para outras funções que lhe incumbem. Iremos aprovar a vinda do Ministro e depois, mais tarde, ainda a vinda regimental do Ministro. Qualquer dia o Ministro faz parte desta comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Apenas para dizer em nome do grupo parlamentar do CDS que, de facto, se compreende a preocupação manifestada. Também nós, de alguma forma, duvidamos da forma optada pelo esclarecimento, não nos opondo, todavia, exatamente à vinda do Ministro. Relembro, de facto, que ainda temos que agendar uma audição e, uma vez que me parece que este será um ponto que de facto se resolverá com alguma rapidez, não sei se seria possível agendar a vinda do Ministro, portanto que o requerimento fosse discutido exatamente nessa altura da audição regulamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Teresa Anjinho. Não há mais intervenções. Sr. Deputada Teresa Leal Coelho.
Sr. Deputada Teresa Anjinho, nós, uma vez que a audição regimental não necessita de ser de imediato, e foi por isso mesmo que adiámos, e uma vez que o PS está interessado em esclarecimentos rapidamente, nós separaríamos as duas audições, deixaremos a regimental para mais adiante e faremos com certeza uma audição rápida sobre esta matéria. Obrigado.
Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se a vinda regimental do Sr. Ministro já está marcada, mas deve estar, porque há um calendário inicial, mas já é uma coisa muito mais tarde. Ah, adiamos. Eu só queria deixar registado o seguinte: o exercício de um direito jamais pode ser considerado um excesso. E, portanto, nós repudiamos com a natural simpatia parlamentar aquilo que, exatamente, com a habitual simpatia parlamentar, que vejam num exercício de um direito um excesso do próprio direito. A figura do excesso está prevista em vários códigos, mas não me parece que seja essa a circunstância. E por isso mesmo, porque é um exercício de um direito, não carece de agradecimentos, mas fico reconhecido pela maioria ter consentido que o Sr. Ministro venha ao Parlamento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Vamos então passar a uma simpática votação. Quem vota contra? Também. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Sr. Deputados, vamos agora aqui organizar-nos, porque eu tenho um pedido da Sra. Ministra da Justiça também, que quer vir o mais rapidamente possível à Comissão Regimental. É isso mesmo. Portanto, eu pus o problema, o Sr. Deputado João Oliveira levantou a questão, eu falei com a Sra. Ministra e a Ministra disse que o mais depressa possível, logo que os Srs. Deputados entendem. Portanto, nós temos quinta-feira depois do plenário, é? Sim, regimental. Nós temos quinta-feira depois do plenário, temos sexta-feira à tarde e temos terça-feira à tarde. E dentro destas três datas eu articularei com a vinda da Sra. Ministra da Justiça e do Sr. Ministro da Justiça Interna, para ver se conseguimos que eles venham dentro desta, ou quinta-feira depois do plenário, ou sexta-feira às 15 horas, ou terça-feira às 15 horas. Próximo. Terça às 15. Às 15. E o Ministro da Administração Interna, quinta-feira depois do plenário? De inquérito. Deputada Elza Pais, por favor.
Sou suplente, não sou efetiva. De todo modo, terças-feiras à tarde há sempre imensos grupos de trabalho. Eu tenho noutras comissões, porque estou a trabalhar entre as comissões, tenho um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Saúde e tenho um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Educação. Portanto, é um dia muito complicado.
Mas há aqui duas questões. As audições da primeira comissão, por norma, são feitas terça-feira à tarde. Nunca é à quarta-feira. Depois temos também aqui alguma urgência da parte do Partido Socialista para ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna e da parte da Sra. Ministra para vir, uma vez que tem mais disponibilidade esta semana do que em qualquer outra. Ela pediu-me até se fosse possível esta semana, que para ela, em termos de agenda, era muito mais vantajoso, que tem uma agenda complicada para a semana. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
O Sr. Presidente, era só para dizer que às terças...
Eu, por mim, tudo bem.
É só para dizer que às terças à tarde e às sextas à tarde, Vossa Excelência não vai ter o prazer de me ter cá nessas audições, porque estou na comissão do BPN, à qual tenho que dar prioridade por razões, enfim, não vale a pena explicar. De qualquer maneira, portanto, para mim pessoalmente, como coordenador do PSD, o ideal seria na quinta-feira ao fim do dia, que é o único que eu tenho disponibilidade.
Srs. Deputados, podemos apontar para quinta-feira depois do plenário o Ministro da Administração Interna, uma vez que é mais rápido? O deputado Ricardo Rodrigues também não pode.
O microfone, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, e quinta-feira. Muito obrigada, Sr. Presidente. E quinta-feira, antes do plenário, depois da hora regimental.
Porque... Temos reunião ao meio-dia do diretor dos direitos da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Srs. Deputados, posso organizar as coisas para terça-feira?
Estas e dois, terça-feira
aos dois? Sim, eventualmente. Sim. Ainda não tenho a certeza, uma vez que ainda não falei em termos de horários com nenhum deles, não é? Mas estava a pensar das 2 às 4 o Ministro da Administração Interna, ou das 2 às 3 e meia, e depois a Ministra da Justiça a partir das 3 e meia até acabar, não é? Terça-feira. Das 2 às 4 ou às 3 e meia, acho que não é preciso mais, não é? E depois então a Senhora Ministra da Justiça o resto da tarde.
A seguir às 4.
Isso. E ficaria, não é? E ficaria resolvido desta forma. Não pode? Deputada Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu faço parte também da comissão eventual e há uma conferência que está organizada exatamente para terça-feira e há um painel onde eu irei intervir e, portanto, terei alguma dificuldade. Lá vou fazer a graça do costume, apesar de anjinho, não tenho dom da ubiquidade e, portanto, em estar presente nos dois lados. Mas enfim, irei falar com o Telmo e com o Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho, por facilitar aqui os nossos trabalhos. Então, até pode, Sr. Deputado Teresa Anjinho, pode acontecer que não seja terça-feira, que os ministros não possam, não é? Então, estão terminados os nossos trabalhos. Muito obrigado.